Capítulo 16. Propriedade de Deus. Ouvimos por vezes as perguntas: será que jamais vou poder fazer como me agrada? Não posso seguir meu próprio caminho? Devo sempre ser restringido? Não posso agir de acordo com as minhas inclinações? Quanto menos seguir as inclinações naturais, tanto melhor será para vocês e para outros. As inclinações naturais foram pervertidas, distorcidas as faculdades naturais. Satanás levou o homem à oposição a Deus. Ele atua continuamente para destruir no homem a imagem divina. Devemos, portanto, colocar uma restrição às nossas palavras e ações. Quando a graça divina toma posse do coração, vê-se que devem ser crucificadas tanto as herdadas como as cultivadas tendências para o mal. Deve começar na pessoa a vida nova, sob nova direção. Tudo o que se faz deve ser feito para a glória de Deus. Essa obra inclui o homem exterior, bem como o interior. O ser todo, corpo, alma e espírito, deve ser levado em sujeição a Deus para ser por ele usado como instrumento de justiça. O homem natural não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser por si mesmo. Mas pela fé, o que foi renovado vive dia a dia a vida de Cristo. Mostra dia a dia que compreende ser propriedade de Deus. Corpo e alma pertencem a Deus. Ele deu seu Filho para a redenção do mundo, e por causa disso foi-nos garantido um novo prazo de vida, um tempo de graça para desenvolvermos caráter de perfeita lealdade. Deus nos redimiu da escravidão do pecado e nos tornou possível viver vida regenerada, transformada vida de serviço. O selo de Deus está sobre nós. Ele nos comprou e deseja que lembremos que nossas faculdades físicas, mentais e morais lhe pertencem. Tempo e influência, razão, afeto e consciência são todos de Deus e devem ser usados em harmonia com sua vontade. Não devem ser usados de acordo com a direção do mundo, pois o mundo está sob um guia que é inimigo de Deus. O corpo, o tabernáculo do Espírito, pertence a Deus. Seus são todos os tendões, todos os músculos. Em caso algum, devemos nós, por negligência ou abuso, enfraquecer um único órgão. Cumpre-nos cooperar com Deus, mantendo o corpo na melhor condição possível de saúde, para que possa ser o templo em que habite o Espírito Santo, moldando segundo a vontade de Deus todas as faculdades físicas e espirituais. Na mente devem estar armazenados princípios puros. A verdade precisa estar gravada nas tábuas da mente. A memória tem de estar cheia das preciosas verdades da palavra. Então, como lindas joias, essas verdades brilharão na vida. O valor que Deus dá à obra de suas mãos, o amor que tem por seus filhos, revelam-se na dádiva que fez para redimir o ser humano. Adão caiu sob o cuidado de Satanás. Introduziu no mundo o pecado, e pelo pecado, a morte. Deus deu seu Filho único para salvar o homem. Ele fez isso para ser justo e, todavia, justificador de todo o que aceita Cristo. O homem vendeu-se a Satanás, mas Jesus resgatou a raça. Vocês não pertencem a si mesmos. Jesus os comprou com seu sangue. Não enterrem seus talentos. Usem-nos para Deus. Seja qual for a atividade a que se dediquem, introduzam nela a Jesus. Se acham que estão perdendo o amor ao Salvador, renunciem à sua atividade e digam: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Ele os receberá misericordiosamente e os amará sem reservas. Perdoar-lhes-á abundantemente, pois é misericordioso e paciente, não querendo que ninguém se perca. Nós e tudo quanto possuímos pertencemos a Deus. Não devemos considerar sacrifício dar-lhe as afeições de nosso coração. O próprio coração lhe deve ser entregue como oferta voluntária. É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que poderíamos colher em cedendo às sugestões de Satanás. O pecado resulta em desonra e ruína para toda pessoa que com ele condescende. Sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir, e nos atrairá com perspectivas promissoras. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não teremos garantia alguma de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, fechar toda entrada pela qual ele possa encontrar acesso à mente.